reportagem especial.
Ao longo da semana, você acompanha aqui na UFMG Educativa uma série de reportagens que analisa os impactos da nova lei da adoção 9 meses depois da sua promulgação. Período curto demais para reduzir, por exemplo, o tamanho da fila de crianças à espera de uma família, mas tempo que já é suficiente para mostrar as lacunas e potencialidades da lei. A mudança principal, como indica o nome da série Direito de Família, Sonho de Criança, é o fato de que a lei colocou o foco da adoção na criança, ou seja, o envio para uma família substituta deve ocorrer em nome do bem-estar da criança e não necessariamente para atender ao desejo do adotante de ter um filho.
Mas para mudar esse foco, um problema cultural é que os candidatos à adoção no Brasil sonham com crianças menores de 2 anos, brancas, sem qualquer tipo de problema de saúde ou deficiência. Mas nos abrigos a realidade é outra. 63% das meninas e meninos são pardos ou negros, 61% têm idade entre 7 e 15 anos. Para essas crianças e adolescentes, a única opção de um lar pode estar a milhares de quilômetros. O problema é que isso significa também o rompimento com uma cultura e, às vezes, até o risco de maus tratos. É o assunto da 4ª reportagem da série Direito de Família, Sonho de Criança, que tem produção de Gianine Nogueira e Yara Oliveira.
Direito de Família, Sonho de Criança.
Eu sou moradora de rua, odeia, porque nós duas tivemos uma luta feia na chuva, fome, frio.
Para proteger a filha de um futuro tão miserável quanto o seu, há 28 anos, Edmar Silvestre entregou a recém-nascida a um casal italiano. Sem qualquer controle da justiça, sem qualquer certeza de que o casal cuidaria do futuro da filha, como várias outras mulheres brasileiras fizeram até bastante pouco tempo. A família italiana não apenas cuidou da pequena, como se esforçou para promover o encontro da jovem com a família biológica no último mês de março. Reunião emocionada ocorrida em uma delegacia de polícia da capital mineira. Mas a história de final feliz não representa a realidade internacional. A prisão de 10 missionários americanos que tentaram sair do Haiti levando 33 crianças logo após o terremoto que devastou o país em janeiro, sem qualquer autorização das famílias ou do governo local, revela como a adoção internacional sem controle pode representar mais dor do que a esperança de nova vida para meninos e meninas carentes. O maior risco é o tráfico de crianças, que, segundo a Organização das Nações Unidas, faz 1 milhão e 200 mil vítimas por ano em todo o mundo. Só no Brasil, a ONU aponta 241 rotas de tráfico, 131 delas internacionais. Crianças traficadas servem aos trabalhos forçados, formação de exércitos clandestinos e milícias, e principalmente à exploração sexual. Para pôr fim ao atentado aos direitos das crianças, a nova lei da adoção brasileira impôs regras mais duras. Agora, nenhuma criança brasileira, mesmo acompanhada dos pais, pode sair do país sem autorização prévia da justiça. Além disso, a adoção internacional só é autorizada quando esgotadas todas as possibilidades de retorno do menor à família biológica ou se não houver mais chances de encontrar uma família substituta brasileira. Neste momento, 217 mineirinhos contam os dias para ter a chance de cruzar o oceano, não para uma viagem de férias. Esse é o número de crianças e adolescentes já registrados na Comissão Estadual de Judiciário de Adoção Internacional. São meninos e meninas para os quais não há mais chances de encontrar uma nova família no Brasil. Sistematicamente preteridos nos processos de adoção no Brasil, pardos, negros, com mais de 5 anos, vários irmãos ou portadores de doenças e deficiências são o retrato da infância que o brasileiro não quer chamar de filho ou filha. É a história do educador Roberto Carlos Ramos, que só foi adotado aos 13 anos porque uma francesa cruzou o seu caminho. Ele conta que não foi fácil acreditar que realmente era um filho depois de tanto tempo.
Por que se pareça, a adoção teve que ser feita por uma pessoa de um outro país e que não tinha para ela esses limites. Então, com 13 anos, quando isso se deu, eu acho que, na verdade, a minha ficha de adotado só foi cair quando eu tinha 14 anos de idade. Eu vi que junto da adoção vem um substantivo abstrato chamado amor. E eu me sentia amado. E foi nessa época então que eu acreditei que eu era realmente um filho, né, de alguém que gostava de mim.
A história de Roberto Carlos pode ser conferida no filme Contador de Histórias, que conta a vida do menino que fugiu da antiga Febem quantas vezes pôde até encontrar quem lhe desse afeto e puxões de orelha de mãe. Aos 21 anos, adotou seu primeiro de seus atuais 25 filhos e hoje milita pela adoção internacional precoce. Ou seja, quer reduzir o prazo de espera para que a criança seja colocada à disposição da adoção internacional, que hoje gira em torno de 5 anos. Mesma posição da Associação Amigos da Criança, entidade italiana que atua em vários países, auxiliando os futuros pais nos processos de adoção. Segundo Isis Ribeiro, representante da agência, a adoção internacional é uma importante ferramenta na tentativa de mudar a realidade dos abrigos brasileiros, já que muitos adotantes estão abertos a adotar crianças e adolescentes que fogem do perfil tradicional exigido pela maioria dos pretendentes brasileiros.
Por isso que as adoções internacionais também têm tido um grande sucesso, assim, nesse sentido de acolher essas crianças que o brasileiro não quer, né? Na verdade, a adoção internacional está aí para isso, porque o brasileiro tem aquele perfil que a gente vê, o casal parece que quer uma criança que seja parecida fisicamente com eles até, né? Na verdade, a realidade das crianças é totalmente diversa, no sentido de que a maioria das crianças disponíveis para adoção, elas são maiorzinhas, todo mundo quer neném, né? Porque é menina, quer... isso na adoção internacional não tem. Por isso que é muito importante essa preparação, essa maturação, para ter realmente uma abertura para receber um filho da forma como ele for, né?
Mas a nova lei para adoção segue caminho oposto. Embora seja a Comissão Estadual de Judiciário de Adoção Internacional reconheça que os estrangeiros são mais flexíveis quanto à escolha do perfil das crianças e adolescentes, atualmente 66 estrangeiros estão cadastrados para adotar uma criança brasileira. Segundo o desembargador Wagner Ferreira, isso ocorre porque a exigência aos casais estrangeiros em termos de período de convivência com a criança é pequeno, embora deva ser cumprido no Brasil.
Porque as crianças não podem sair do Brasil sem a adoção definitiva. Então, o processo transcorre normalmente com um pouco mais de celeridade. Porque existe um estágio de convivência. A pessoa larga lá no estrangeiro todas as suas atividades para fazer esse estágio aqui no Brasil. Então, é importante que esse processo seja mais acelerado. Mas o ideal seria que todos os processos fossem com mais celeridade.
O Brasil só aceita pedidos de adoção de cidadãos dos 40 países ratificantes da Convenção de Haia, que tem como um dos objetivos proteger as crianças e adolescentes de adoções internacionais ilegais. Italianos, franceses e espanhóis são os que mais adotam crianças e adolescentes brasileiros. O último dado oficial sobre o número total de crianças adotadas por estrangeiros é de 2006, quando 450 crianças e adolescentes brasileiros cruzaram as fronteiras com novos pais. Em Minas Gerais, somente no ano passado, foram 45 adoções internacionais, mais da metade por italianos. As comarcas que mais realizaram esse procedimento foram Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Belo Horizonte e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Atualmente, a cidade que lidera o ranking de crianças e adolescentes disponíveis para adoção internacional é Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que tem 32 menores com idades que variam de 5 a 17 anos. Com produção de Janine Nogueira e Yara Oliveira para o UFMG Educativo.
Como é paradoxal a relação do brasileiro com a adoção, principalmente a chamada adoção interracial. Enquanto no Brasil inteiro mais de 20 mil pessoas esperam na fila da adoção, mas recusam-se a levar para casa uma das mais de 4 mil crianças brasileiras à procura de um lar, nada menos que 2 mil pessoas se candidataram à adoção de uma criança órfã haitiana logo após o terremoto em janeiro passado. De acordo com o embaixador do Haiti, Idalbert Pierre Jean, que concedeu entrevista ao UFMG Educativa, com a desestruturação do país, não há condições de dar continuidade aos processos de adoção.
Amanhã, na última reportagem da série Direito de Família, Sonho de Criança, o futuro dos jovens que completam 18 anos sem conseguirem pais adotivos. A série tem produção de Yara Oliveira e Jeanine Nogueira, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.